Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 18 ao 25. Nós iniciamos uma série de estudos no livro das origens, que é o livro de Gênesis, e quando chegamos à parte do capítulo 1, que diz que Deus criou homem e mulher, a sua imagem os criou, nós entendemos que dentro desta série seria necessário nós construirmos toda uma teologia de gêneros. Nós já lançamos alguns fundamentos e, de fato, a mensagem de hoje é continuação da anterior e a forma como eu vou apresentar o tema não é o que comumente nós praticamos. Geralmente nós seguimos expositivamente textos bíblicos, como fizemos hoje de manhã no estudo no livro de Atos, que estamos fazendo todas as manhãs de domingo em Atos e nas noites de domingo em Gênesis, com exceção de que nós inserimos esta pequena série dentro do estudo de Gênesis, por entendermos ser tão necessário a reflexão sobre gêneros na época em que nós estamos vivendo. Masculinidade bíblica é o tema para hoje à noite. E é tão necessário pensarmos sobre isso. Mas vamos à palavra de Deus, Gênesis 2:18. Assim diz a palavra do Senhor: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como o homem os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um dos animais. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Termina aqui a leitura da palavra de Deus. Masculinidade tóxica é a expressão da vez. Realmente há razões para tanto barulho. Para se dizer o mínimo, o relacionamento entre homem e mulher não tem sido dos melhores, tem havido abuso de ambos os lados. Muitas vezes, de fato, mais por parte do homem do que da mulher. E daí que não é de hoje, cunhou-se a expressão masculinidade tóxica. A solução, porém, para a correção deste problema real, lamentável, a solução não é a desconstrução do masculino, como se tem proposto, às vezes declaradamente, às vezes veladamente. É só você olhar para as fotos das marcas, das grifes e tente identificar o que há de masculino na figura do homem na imagem. Tente também, por outro lado, identificar o feminino. Uma das marcas, não é bom a gente citar, mas a diesel, por exemplo, às vezes você olha e você não sabe quem é homem, quem é mulher. A solução para o problema do conflito real entre homem e mulher, a solução para os casos horríveis, desumanos, animalescos de abuso, não é a desconstrução do masculino, não é a desconstrução do feminino, não é a desmasculinização, não é a desfeminilização, a solução é a redenção em Cristo Jesus, isto é, salvação e santificação progressiva. Neste propósito, nós recorremos ao plano original de Deus para o homem. O plano original para a mulher, nós veremos mais tarde. Nós recorreremos a Gênesis 1 e 2 para ver isso também, mas no futuro. Mas na semana em que nós tratamos a última mensagem, nós nos voltamos para Gênesis 1 e 2 e tentamos construir a ideia original de Deus para o homem, papel de homem, papel de mulher. Nós dissemos que não há qualquer diferença de valor. Os dois são preciosos em igual quantidade, por assim dizer, diante de Deus. Mas juntando tudo que vimos, nós tecemos algumas considerações. Primeira delas, nós dissemos que a gente tem que compreender o papel que Deus mesmo estabeleceu para o homem, que é, em síntese, a responsabilidade de liderar seu lar e na igreja, principalmente. E isto ficou muito claro pelo que foi exposto. Primeiro, Adão foi criado primeiro, depois Eva. Segundo, Deus deu a Adão a responsabilidade de transmitir a lei moral no Jardim do Éden. Terceiro, Eva foi dada a Adão como auxiliadora. Adão foi quem deu nome a Eva. A humanidade recebeu o nome de Adam, Adão. A serpente suprimiu a liderança de Adão, abordando Eva, não o homem, como responsável pelo jardim. E Deus mesmo, após a queda, chamou a prestação de contas, primeiramente o homem, embora Eva tivesse pecado primeiro que Adão. Portanto, biblicamente falando, não pode haver dúvida sobre este ponto. A versão original do homem é de liderança na família e na igreja. A igreja, porque a igreja é a família de Deus. Alguém, ainda que se diga cristão, até poderá questionar estes fatos, a liderança do homem. Mas terá que fazê-lo minando a autoridade bíblica, colocando em xeque os padrões bíblicos de verdade, dizendo que tudo é cultural, e já que naquele tempo todos eram patriarcais e machistas, não poderia ter sido diferente, mas agora tudo mudou, alguém poderá argumentar nessas linhas. Só que ao fazer isto, você não terá mais a Bíblia como palavra de autoridade final em suas mãos. Você terá recortes daquilo que você julga ser apropriado para agora ou não. Ou você toma a Bíblia pelo que ela é, palavra infalível e atemporal de Deus. Ou você toma a Bíblia pelo que ela diz e se molda a ela pelo poder do Espírito. Ou você não tem mais um livro sagrado, cheio de autoridade divina nas mãos. Você terá apenas opiniões culturais readaptáveis, que é o que alguns têm dito hoje em dia. Você terá apenas registros de experiências religiosas do passado, que não podem ser tomadas como autoritativas. E quando você deixa de ter a Bíblia como palavra final de Deus na mão, você elimina, por exemplo, tudo que se conhece hoje em termos de democracia. Sabia disso? Numa das minhas caminhadas, antes, essa semana, preparando e ouvindo o Dever para o unboxing de Mateus, que a gente está fazendo toda sexta com a juventude, eu me deparei com um sermão que ele pregou em Mateus, e ele fala de um artigo escrito por um rabino há quase 40 anos atrás. E ele cita o nome do artigo, em tradução livre, o artigo seria O cinturão da Bíblia é o cinto de segurança da América. Cinturão da Bíblia são aqueles estados mais evangélicos dos Estados Unidos. E eu corri na internet, achei o artigo, baixei o artigo e estou traduzindo o artigo. Hoje mesmo eu atingi a metade da tradução do artigo. E é impressionante o que esse rabino faz quando ele descreve como os pais fundadores americanos, se não tivesse tido a Bíblia como palavra de Deus nas mãos, não teriam jamais construído o maior experimento democrático que a humanidade já conheceu, América do Norte. E ele cita textos, fontes primárias, dentre as quais Alex de Tocqueville, que esteve lá nos Estados Unidos e viu in loco muito da democracia americana, fruto da palavra de Deus tomada, não como registros de experiências religiosas que valeram para aquele povo e não vale mais para hoje, mas tomaram como palavra de Deus absoluta, autoritativa. Estou traduzindo o artigo e assim que terminá-lo eu devo compartilhar com vocês. Portanto, esta é a primeira coisa a se fazer. Compreender o papel da liderança na família e na igreja que Deus mesmo estabeleceu para o homem. O papel de complementaridade da mulher em relação ao homem. Eu sei que tem havido, inclusive no Brasil, as pessoas discutindo esse termo complementaridade, mas é furada, porque se a gente for seguir este caminho, nós vamos ter que parar de usar outros nomes que a teologia ao longo da história cunhou e que foi mal usado por alguns. A primeira coisa a se aprender quando a gente lê a Bíblia, Gênesis 1, Gênesis 2, como Jesus fez uso desses textos, como Paulo fez uso desses textos, é compreender que, conquanto sejam iguaizinhos em valor e dignidade diante de Deus, homem e mulher possuem papéis diferentes. O papel de liderança do homem. Segundo, nós temos de confessar que, como homens, nós fracassamos. E fracassamos da seguinte maneira: ou nós abdicamos do papel de liderança, ou nós nos omitimos, ou nós nos calamos, como Larry Crabb no livro que escreveu. Eu não recomendo, não estou aqui recomendando o livro, nem desrecomendando, estou apenas constatando o título muito bom que ele deu ao livro dele, O Silêncio de Adão. Ou nós abdicamos como homens do papel de liderança, ou nós alteramos o papel para algo que em algum momento, de algum modo, se tornou opressor, destrutivo em termos de liderança, e ambas as atitudes são diabólicas. Por exemplo, eu citei James Dobson, psicólogo cristão de renome, fundador do Ministério Foco na Família nos Estados Unidos. Ele identificou a tremenda importância desta verdade, a liderança do homem, e os terríveis efeitos quando um marido e pai abdica da sua responsabilidade ou adultera essa responsabilidade. E aqui está em cápsula o que Dobson disse: a maior necessidade da América, e eu diria do Ocidente, do Brasil, a maior necessidade é que os maridos comecem a liderar, orientar sua família, em vez de despejar todos os recursos materiais e emocionais na mera aquisição de mais dinheiro. Fecha aspas. Soa duro, eu sei, eu sou homem também, mas é verdade. É verdade porque é isto que está ensinado nas primeiras páginas de Gênesis. Deus trouxe o homem ao mundo primeiro como líder. Deus confiou primeiramente ao homem o padrão moral do jardim do Éden. Foi o homem, após a queda no pecado, que Deus chamou primeiramente para prestar contas pelo fracasso da desobediência, ainda que tenha sido Eva a primeira a pecar. Portanto, embora o homem e a mulher tenham responsabilidades individuais idênticas diante de Deus, e qual é essa? mesma dignidade, mesmo valor. Conforme Paulo mesmo expressa em Gálatas 3:28. Então, embora eles tenham responsabilidades individuais idênticas diante de Deus, homem é responsável diante de Deus, mulher é responsável diante de Deus. A mulher não chega a Deus pelo homem, o homem não precisa da mulher para viver com Deus, os dois se chegam a Deus dignos, iguais em valor. No entanto, em relação um ao outro, o homem carrega uma responsabilidade maior pela liderança do que a mulher. Mas nós homens, sejamos honestos, nós temos fracassado. Então, o que deveria ser feito? Eu disse, homens, nós devemos nos humilhar diante de Deus. Por causa do nosso pecado, hora de omissão, hora de adulteração do nosso papel. Todos nós, irmãos, homens. Todos nós, homens de Deus. Nosso chamado, a versão original do homem, não é para a gente se exaltar sobre a mulher. Não é para nós nos colocarmos como superior à mulher. Não, nosso chamado, homem de Deus, não é para dominar a mulher, não é para menosprezar a mulher, não é para colocar a mulher no lugar dela. Tampouco nós, homens, somos chamados para assediar a mulher. Abusar da mulher de qualquer maneira, seja verbalmente, fisicamente, psicologicamente. Nosso chamado não é este. Não é para ferir, não é para destruir a mulher. Afinal, a mulher é co-herdeira conosco da graça da vida, diz o Novo Testamento. A mulher foi criada, assim como nós, à imagem de Deus. Portanto, homens, nosso chamado é para nos quebrantarmos e assumirmos responsabilidade de liderança, um líder servo nas várias maneiras apropriadas para cada relacionamento diferente com as mulheres. No casamento, na família, na igreja, no trabalho, na sociedade. Homens, nós temos de compreender nossa responsabilidade de liderança, tomando consciência de que quando nós abdicamos ou adulteramos a nossa liderança, nós ferimos a glória de Deus e nós ferimos a mulher em todas as esferas sociais. Lembre-se, Satanás rejeitou a ordem que Deus estabeleceu. Satanás rejeitou a liderança do homem sobre a mulher no jardim. Satanás simplesmente ignorou a presença de Adão ao lado de Eva no Éden. E assim ele iniciou sua batalha sutil, quando ele corre direto para a mulher sem falar com o homem, e ao proceder desse modo, Satanás transformou o homem exatamente no que Satanás planejava que o homem fosse. Um covarde de boca fechada. Calado, retraído, fraco, medroso, passivo. Cuidado, homens. Um homem covarde, um homem calado, um homem retraído, um homem fraco, medroso e passivo é um homem muito perigoso. Sabe por quê? Porque num momento ele está passivo e segue a mulher rumo à destruição, como Adão fez ao seguir Eva. E no momento seguinte, quando Deus traz ele a prestação de contas, ele diz, a culpa é dela, o Senhor que me deu, a culpa é do Senhor porque me deu Eva. Num momento ele se omite, segue para o buraco com a mulher, no outro, ele joga a mulher sozinha no buraco. John Piper, falando da astúcia da serpente neste ponto, ele escreveu que Satanás dá risada consigo mesmo e esbraveja nestes termos, abre aspas, Satanás dizendo, veja, Eu criei uma confusão tão grande de papéis entre homem e mulher que eles nunca vão conseguir resolver. Eles vão olhar para o homem abusivo e vão dizer para ser mais passivo com as mulheres, para ser menos homem. Eles vão olhar para a mulher abusada e dizer a ela para ser mais assertiva com os homens, menos mulher, mais agressiva. E o diabo conclui: eles nunca chegarão à raiz do problema. Mas em Gênesis 3:17, abra a Bíblia e veja. Em Gênesis 3:17, Deus foi direto à raiz do problema. E eis a raiz do problema. Deus disse ao homem, a Adão: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, Adão. Em outras palavras, Adão, você ficou ouvindo sua mulher quando deveria ter falado. Adão, você ficou passivo quando deveria ter liderado. Gente, Deus sabia o que Satanás tinha feito e Deus quer que nós também saibamos o que Satanás fez. Deus criou o homem primeiro, Deus deu primeiramente a Adão o padrão moral do Jardim do Éden e disse: comunique isso à sua mulher e descendência. Deus responsabilizou Adão primeiro pelo fracasso e Deus puniu Adão primeiro por se alinhar com seu arqui-inimigo, o arqui-inimigo de Deus, quando Satanás atraiu o homem e a mulher para uma grande inversão de papéis em Gênesis 3. Pois bem, o que eu quero fazer agora, eu quero esboçar para vocês alguns traços da versão original do homem. Ou se preferir, eu quero apresentar a vocês um perfil da masculinidade bíblica. O que é ser homem, segundo a Bíblia? Você sabe dizer? A gente vive numa época onde tudo que é masculino tem sido criticado, destruído. Começou nas sitcoms, começou nas novelas, nos seriados engraçados americanos, onde o homem é sempre pintado como alguém digno de risadas. O que é ser homem? E chegamos ao absurdo de meninos serem solicitados que peçam perdão em público porque nasceram masculino. É a loucura do mundo em que a gente vive. Diga-me, o que é ser homem, segundo a Bíblia? O que é ser mulher, segundo a Bíblia? Hoje, permitam-me apresentar a definição de masculinidade, que não é minha, é de John Piper. John Piper escreve assim: no coração da masculinidade madura está um senso de responsabilidade benevolente para liderar, prover e proteger as mulheres de maneiras adequadas aos diferentes relacionamentos de um homem. Eu vou desembrulhar isso com você, em linhas gerais. Permitam-me repetir, o que é ser homem, segundo a Bíblia? No coração da masculinidade madura está um senso de responsabilidade benevolente para liderar, prover e proteger as mulheres de maneiras adequadas aos diferentes relacionamentos de um homem. Vamos desembrulhar. No coração da. Por que ele começa assim? No coração da, significa que essa definição não é exaustiva. Há mais do que isso. Há mais do que se está propondo nesta definição, mas não pode haver menos do que isso. Não pode haver menos, por isso ela é o coração da definição do que é ser um homem, segundo a Bíblia, no coração da masculinidade madura. O que significa masculinidade madura? Significa que o senso de responsabilidade de um homem está em processo de crescimento, de santificação, superando as distorções, as limitações pecaminosas e encontrando a verdadeira natureza do que é ser homem como uma forma de amar. Amar a mulher e não autoafirmar-se sobre ela e não de impor qualquer coisa de qualquer natureza sobre ela. No coração, ou seja, não pode ser menos do que isso. Da masculinidade madura, ou seja, o homem está em processo de santificação, de desenvolvimento, de crescimento, para superar as distorções, as limitações pecaminosas, porque quantos de vocês, a exemplo meu próprio, eu fui criado num lar onde minha mãe provocava meu pai e meu pai usava toda a masculinidade dele para bater e ferir minha mãe. Bater literalmente. Bêbado, alcoólatra, não era crente. Mas eu sei que há pessoas ditas crentes que fazem o mesmo. Violentam mulheres, abusam de mulheres. No coração da masculinidade madura, no seu entendimento do que é ser homem, segundo a Bíblia, você entende que você tem um senso de responsabilidade de crescer em maturidade no que diz respeito a ser homem. Um senso de, Piper usa essa expressão, no coração da masculinidade madura está um senso de. Piper usa a palavra senso porque para ser masculino, um homem deve não apenas ser responsável, mas ter senso de que ele é responsável, ou deve ser responsável. Senso de que ele tem que tomar consciência de que ele é o responsável principal no relacionamento com a sua mulher. E se ele não tiver senso, se o homem não tomar consciência ou não afirmar a sua responsabilidade, ele não está maduro na masculinidade, ele precisa crescer, amadurecer. Senso de que ele é homem. Responsabilidade. No coração da masculinidade madura está um senso de responsabilidade. Esta palavra pretende enfatizar que a masculinidade, gente, ouça homens, a masculinidade é uma posição dada por Deus para o bem de todas as suas criaturas. Homens, escutem, a masculinidade é uma posição, não é um direito. É uma posição dada por Deus para o bem de todas as criaturas. Não é um direito para os homens agirem para sua própria exaltação ou satisfação do ego. Masculinidade é menos uma prerrogativa do que um chamado, uma vocação. A sua primeira vocação como ser é ser homem. É um dever. É uma obrigação, é um encargo. Não é algo que nos foi dado por direito e que, portanto, podemos usar e abusar disto. É como a vocação pastoral, é como a vocação médica. É como a vocação de qualquer vocacionado em qualquer área. Se você tomar a sua vocação em qualquer área como direito, e não como posição, e não como um chamado, e não como responsabilidade, o que nós vamos encontrar é o que a gente tem hoje no mundo, profissionais absolutamente medíocres, vivendo para si mesmos. No coração da masculinidade madura está um senso de responsabilidade, é um encargo, é uma vocação, homens. Um exemplo pequeno, já fiz isso algumas vezes em casa. Você chega, o cachorro fez xixi e cocô no lugar errado. O irmão e a irmã entram. Aí o irmão fala assim: agora é sua vez, porque a última vez foi minha. O pai que vê isso acontecer fala: sim, meu filho, mas vai lá dessa vez. Ela está cansada. Algo nesse sentido. A responsabilidade de: ah, mas eu esqueci, não fui eu a última que limpou, foi você. Então, na dúvida, menino, vai lá e limpa. A responsabilidade, a vocação de ser homem. Benevolente. No coração da masculinidade madura está um senso de responsabilidade benevolente. Esta palavra benevolente pretende destacar que, e aqui, meu povo, escutem bem o que eu estou dizendo, destacar que a responsabilidade da masculinidade é para o bem da mulher, é para a edificação, é para a santificação da mulher. A responsabilidade benevolente visa a eliminar todo autoritarismo autoengrandecedor. Responsabilidade benevolente. Olha quem são os líderes, segundo Jesus descreveu em Lucas 22, 26. Eis o que é um líder, um homem maduro, com senso de responsabilidade benevolente, liderando a esposa, os filhos, o lar, a igreja. Lucas 22, 26. Entre vocês, líderes, porém, será diferente que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Benevolência. Benevolência se destina a descartar qualquer atitude que faça a mulher se sentir diminuída pelo homem. Quantos homens diminuem a mulher, arrogando para si o direito, já que é o líder? Não, homens. Benevolência destina-se a descartar qualquer atitude que faça a mulher se sentir diminuída, menosprezada, em vez de honrada e valorizada. 1 Pedro 3,7. Olha que Pedro existe, o Pedrão, o Durão. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela. Sejam compreensivos no convívio com ela. Eu fui buscar essa palavra no grego, a ideia de conheça bem a sua mulher. Conheça bem para você não cobrar dela o que ela não é capaz de dar. Quantos homens, criando imagens de mulheres, como eu fiz com a minha doce Cris. Primeiro mercado, eu falo: vamos lá na casa da mãezinha, ela vai fazer a lista para você saber o que comprar no supermercado. Depois de casado, o divórcio estava declarado, se não fosse a graça de Deus. Porque na minha cabeça, na minha mente, o meu ideal de mulher era minha mãe. Ela sim sabia fazer lista de supermercado, minha mulher não sabe. A benevolência faz o homem olhar para a mulher com honra, ser compreensivo, no convívio, conhecê-la bem a ponto de não cobrar dela o que ela não é capaz de dar, se não for pela graça de Deus. Pois ela, ainda que seja mais frágil que vocês, Pedro vai dizer, ou tratando ela como parte mais frágil, eu não acredito que a mulher seja mais frágil que o homem. Eu acho que a Rita Lee está certa quando ela cantou sobre isso. Dizem, não é, foi Erasmo Carlos, né? Dizem que mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Vamos cantar no final. É uma mentira absurda. Eu com Covid, deitado lá, primeiro, peguei aquela braba, deitado, com, e a Cris levantando com Covid. Meio assim, mas levantando, cuidando. Eu começo a espirrar, Eu caí de cama, que mentira absurda. Ela pariu três, ou dois, melhor. Dois. Ela pariu dois. É uma mentira absurda. Mas Pedro está dizendo, trate como se fosse. Sabe por quê? Porque ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem a mulher de maneira correta, com honra, com dignidade. Pedro está dizendo, sabe por quê? Porque senão as orações de vocês serão atrapalhadas. Benevolência no trato com a mulher. Há coisas que você conhece e discerne sobre a sua mulher, que você jamais vai dizer para ela, se não ofende. Mas você vai agir de tal modo a não deixá-la constrangida, diminuída ou perdida em meio da situação na qual você joga ela, sabendo que ela, por ela, não consegue. Entendem, homens? Entendem o que eu quero dizer? Responsabilidade benevolente visa eliminar todo autoritarismo, autoengrandecedor. Benevolência se destina a descartar qualquer atitude que faça a mulher se sentir diminuída, menosprezada, em vez de honrada e valorizada. Mas benevolência também pretende sinalizar que a masculinidade madura é do tipo que dá expressão concreta a regra de ouro no relacionamento entre homem e mulher. E qual é a regra de ouro? Mateus 7,12. O homem benevolente, em todas as coisas, ele faz com a mulher o que ele deseja que a mulher fizesse com ele. Isso é benevolência. No coração da masculinidade madura está um senso de responsabilidade benevolente. Primeiro, para liderar. O que é liderar, homens? O que é liderar uma mulher no casamento, no namoro, no noivado, na igreja? O que é liderar? Em primeiro lugar, a masculinidade madura, ela se expressa não na exigência de se ser servido pela mulher, já que eu sou o líder, que ela me sirva, não. Mas o homem usa da força e do poder que tem para servi-la e se sacrificar pelo bem dela. Foi isso que Cristo fez. Eu não vim para vocês me servirem. E alguém tem dúvida de que Jesus era o líder? Eu não vim para ser servido por vocês, eu vim para servi-los e dar a minha vida por vocês. Jesus usou toda a força, todo o poder para o bem da noiva, a igreja. Mateus 22, 26, que já lemos, entre vocês, porém, será diferente. O maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Agora abrem em Efésios 5:23. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Não tem como o homem ser o Cristo da mulher, não tem. Ele procura ao máximo ser como nesse relacionamento. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. E você pode perguntar à minha mulher, eu nunca tomei decisões sérias que envolvessem a gente dizendo, eu sou o líder, Deus está me dando a visão, você fará muito bem em me seguir, obrigado. Quando fomos para os Estados Unidos estudar, ela ia abandonar a carreira de fonoaudiologia, foi muito bem conversado. E no avião, já contei isso. No avião, saindo de Santa Genoveva, eu nunca tinha entrado num avião na vida, voando, decolando, eu falei, estou indo realizar um sonho, fazer meu mestrado nos Estados Unidos, e ela ainda não tinha bolsa para estudar, e eu disse, e você, deixou tudo? Ela falou, meu sonho é seguir você. Rapaz, uma mulher dessa, você morre por ela. Não é brincadeira não, você morre por ela. Quando foi para vir para cá, assumir a CIB, 7 anos e meio atrás, lá em Campinas, eu não cheguei dizendo, Deus está nos chamando para Goiânia. Amor, o que você acha? Leandro, já tem 1 ano que eu estou orando, porque eu entendi que já é hora de sairmos de Campinas. Por uma mulher dessa você morre. Ela não ficou me cutucando. Tem que mudar, Deus já falou para mim. Tem que mudar, estou te falando. 1 ano orando, caladinha. Dando uma dica aqui, outra dica ali. E quando eu e ela bem resolvidos, chamo os filhos, converso com os meninos, Samuel com 12, Isabela com 10. Eu não uso a minha liderança para destruir. Maridos, verso 25 de Efésios 5, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que ele amou? Ele entregou a vida por ela. Você começa entregando desejos, sonhos. Sonhos que, se colocados em prática, vão destruir seu casamento, seu relacionamento, sua caminhada com seus filhos, homens. Há sonhos que precisam ser entregues. Um grande sonho meu de ser doutor em teologia, tinha feito todos os créditos nos Estados Unidos. Faltava começar a escrever a tese. Tive a crise de pânico. Se eu fosse forçar aquilo, eu ia destruir minha vida, destruir meu casamento, destruir meu ministério. Eu falei, Deus, abro mão. Eu não impus a ferro e fogo. E hoje, anos depois, estou aqui tentando, capengando, concluir o doutorado no Mackenzie, no Andrew Jumper. Porque os sonhos não são os meus, são os de Deus para mim. Aliás, Deus não tem sonhos, Ele tem planos. E eu busco entendê-los e ajudo minha mulher, meus filhos, minha igreja, aqueles que de algum modo estão sob minha liderança, a compreenderem isso e de bom grado achar que eles é que estão tomando a decisão. A masculinidade madura se expressa não na exigência de ser servido, mas na força, no poder que o homem tem para servir e sacrificar-se pelo bem dela. A masculinidade madura não assume a autoridade de Cristo sobre a mulher. Ela advoga a autoridade de Cristo. É bem diferente. Colossenses 3:19, maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Maridos, não trate a esposa com fúria, não trate a esposa com severidade, não trate a esposa com amargura, não trate a esposa com aspereza. Essa é a masculinidade madura. Efésios 5:23, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. O homem, ele não assume a autoridade de Cristo, ele advoga a autoridade de Cristo. É bem diferente. Como? Porque o homem vive de tal modo a sempre apontar a mulher para Cristo e não para os seus próprios desejos. E não para os seus próprios planos, sonhos, tradição familiar, cultural, seja o que for. Eu sou o líder dessa casa. Então trate de benevolentemente apontar essa mulher para Cristo. E não para o seu histórico, seu desejo, seus sonhos, aquilo que você entende ser o melhor. Aponte para Cristo. Terceiro, masculinidade madura não pressupõe superioridade, mas atua para potencializar as qualidades da mulher. A mulher é co-herdeira, a mulher não é serviçal, Romanos 8:17. Mas olha o que está em Efésios 5:28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Talvez assim os homens não entendam. mas como amam o próprio carro. Começou a entender agora? Como amam a própria moto, o próprio time de futebol. Entendeu? Tem que desenhar. Amem cada um a sua esposa como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. São uma só carne. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta, cuida dele como Cristo cuida da igreja. A masculinidade madura, ela não pressupõe superioridade, ela atua para potencializar as qualidades da mulher. A masculinidade madura não precisa iniciar todas as ações. Nem sempre nós homens vamos iniciar ações. As nossas mulheres vão iniciar ações. E nós vamos entender isso em tantos momentos como a correção de Deus para o nosso lar. Provérbios 31... versículo 10, até o final do capítulo, fala da mulher virtuosa. Quem vai encontrar uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela. Ou seja, esse marido líder delegou para ela fazer. E ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela faz bem ao marido e não mal todos os dias da vida. Verso 23, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Veja, esse texto revela as diversas iniciativas que a mulher toma. Provérbios 31 é a mulher tomando iniciativas sob a liderança do seu bom marido, que entende que a masculinidade madura não precisa iniciar todas as ações, mas sente a responsabilidade de benevolentemente fornecer um padrão geral de iniciativas para a mulher. A masculinidade madura aceita a responsabilidade de ter a palavra final nas divergências em tomadas de decisões entre marido e mulher. Às vezes você chega no impasse, a decisão tem que ser tomada e o homem então toma a responsabilidade de tomar a decisão. Mas ele não faz isso em todas as situações, ele nem sempre usa sua prerrogativa de veto. Não, nós não vamos fazer assim. O homem sábio sabe ponderar. E mesmo quando ele entende que o melhor é seguir o que a mulher está dizendo, e se der errado, ele não pisa nela, porque ele tomou a responsabilidade de seguir a iniciativa dela. Entendeu, homens? A masculinidade madura expressa sua liderança nas relações sexuais românticas entre marido e mulher, no casamento. Relações sexuais românticas. Quanto mais eu converso com a minha esposa, quanto mais eu ouço histórias, mais eu descubro. Sua mulher vai se entregar sexualmente a você, marido, na medida em que ela confiar em você e se sentir amada por você. O homem comunica uma aura de busca forte, de desejo pela esposa, misturado com ternura. A masculinidade madura não se reduz ao desejo bruto, animal, nas relações sexuais. A masculinidade madura permanecerá alerta às necessidades pessoais mais profundas da mulher e vai mesclar força e ternura para tornar completa a alegria da esposa no ato sexual. Deixa eu te dar um exemplo. Eu um dia ainda pregarei Cantares de Salomão de ponta a ponta. Mas leia comigo Cantares 5, de 10 a 16. Olha que texto lindo. Olha essa mulher falando desse homem. Meu amado é moreno e fascinante. Ela adora os baianos. Ou o baianinho dela, né? Meu amado é moreno e fascinante. Ele se destaca no meio da multidão. Sua cabeça é como ouro puro, seu cabelo ondulado, preto como corvo. Seus olhos são como pombas junto aos riachos, incrustados como joias lavadas em leite. Linguagem poética. Se você juntar esse homem aqui, vira um Frankenstein. Suas faces são como jardins de especiarias que espalham sua fragrância. Passa perfume até no rosto. Seus lábios são como lírios perfumados com mirra, escova o dente. Seus braços são como barras redondas de ouro, vai na academia. Não igual o Luiz César, mas vai um pouquinho. Enfeitados com berilo, seu ventre é como marfim polido, é um tanquinho. Que resplandece com safiras. Suas pernas são como colunas de mármore apropriadas em bases de ouro puro. Seu porte é majestoso como o dos cedros do Líbano. Esse é o homem dessa mulher. Mas o mais fascinante é o verso 16. Sua voz é a própria doçura. Ele é desejável em todos os sentidos. Ela o quer na cama. Mas tudo, não se iluda, começou por essa voz doce. E aí ela declara às mulheres de Jerusalém: esse, ó mulheres de Jerusalém, é meu amado, é meu amigo. Percebeu, homens? Às vezes você se concentra só na barriga de tanquinho, no braço forte, no perfume cheiroso, e esquece da voz doce, do relacionamento e do ombro amigo. O homem, com sua mulher, ele revela a força da masculinidade com a doçura necessária para você tocar o coração da sua mulher. Em sétimo lugar, a masculinidade madura se expressa na família com o homem tomando a iniciativa de disciplinar os filhos quando ambos os pais estão presentes. Pai e mãe junto, o filho quebra o padrão da família, comete um erro, comete um pecado. Quem é o primeiro a tomar a rédea? É o homem. Se você ler Provérbios, a partir do verso 7, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. E aí vem os conselhos dos pais, a partir do verso 8, e o primeiro a dar conselho é o pai. A mãe dará conselhos em Provérbios, mas a disciplina começa com o pai. Meu filho, verso 8, preste atenção à correção de seu pai. E não deixe de lado a instrução de sua mãe. A masculinidade madura é sensível às expressões culturais de masculinidade, se adapta a elas. Quando essas expressões não estão envolvidas no pecado. A masculinidade madura reconhece que o chamado para liderança é um chamado ao arrependimento, à humildade e a correr riscos. Quantas vezes nós vamos correr riscos na liderança? Tomando iniciativas, apontando direções, assumindo posturas. Seremos julgados, seremos criticados, mas esse é o chamado. Portanto, no coração da masculinidade madura está um senso de responsabilidade benevolente para liderar. E agora, um senso de responsabilidade benevolente para prover. Seja o homem provendo sozinho para o lar, com o trabalho, com sustento, seja num ambiente que permita o florescimento da mulher no lar e também no trabalho. Também somos chamados a proteger as mulheres. No coração da masculinidade madura está um senso de responsabilidade benevolente para liderar, prover e proteger as mulheres. Protegê-las de riscos físicos, espirituais, morais. E tudo isso de maneiras adequadas aos diferentes relacionamentos de um homem. Você não lidera uma mulher da mesma forma que se lidera a sua esposa. Mas você é chamado a tomar iniciativas masculinas que sejam apropriadas no seu relacionamento com as mulheres, em todo tipo de relacionamento de vida. Eu gosto dessa afirmação de Paul Dewitt, que Piper cita. Ele diz assim: nosso autoconhecimento está indissoluvelmente ligado não apenas com o nosso ser humano, mas também com o nosso ser sexual. No nível humano, não há eu e tu per si, mas apenas o eu que é masculino ou o eu que é feminino, confrontado com o tu, o outro, que também é masculino ou feminino, ele ou ela. Portanto, homens, no coração da masculinidade madura está um senso de responsabilidade, um chamado benevolente para você liderar, prover e proteger as mulheres de maneiras adequadas aos diferentes relacionamentos de um homem. E sabe como é que a gente começa isso? Orando. Porque nós não conseguimos produzir isso na nossa própria força. Deixa eu te mostrar um texto que um dia a ficha caiu para mim de um modo tão convincente que me constrangeu. 1 Timóteo 2:8, quando Paulo diz assim: quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem. Os homens orem. E aí Paulo apresenta o que, a meu ver, são os três impulsos mais naturais do homem. Eu quero que os homens orem com mãos santas. Homens sem pecado. Homens com mãos santas orando, mas também homens que são livres de ira. Como é fácil para nós homens querermos resolver as questões no grito, no braço, com raiva, na ira. Ou não é assim, homem? Seja honesto. Paulo diz: não é assim. Não é com mãos impuras, não é com ira e não é com brigas ou controvérsias. Paulo diz: homens, eu quero que em todo o lugar de culto os homens orem, para não agirem com mãos impuras, coração e atitudes cheias de ira, com brigas e controvérsias. O homem bíblico se coloca de joelho para orar. O homem bíblico se compromete a estudar a palavra de Deus, para conhecer o seu Deus, o seu Cristo, e no poder do Espírito ir tomando a forma do homem bíblico que ele precisa ser. O homem bíblico cuida de planejar as coisas mais do que ele costuma planejar. O homem bíblico é intencional, é propositivo. O homem bíblico é menos levado pelo impulso do momento. O homem bíblico, ele é disciplinado, ele é ordenado em sua rotina de vida. O homem bíblico, ele é terno, sensível, manso e humilde como Jesus, sem perder a força. O homem bíblico toma a iniciativa de garantir que haja hora e lugar para conversar com a mulher sobre o que precisa ser conversado. O homem bíblico está pronto para dar sua vida no cumprimento desta responsabilidade de ser o líder que Deus chamou ele para ser. O homem bíblico é o último a pular fora do barco de suas responsabilidades ou compromissos. Na próxima mensagem, querendo o Senhor, eu quero cobrir com vocês a vitória que Cristo obteve para as mulheres. Fala-se tanto em libertação das mulheres. Qual foi a verdadeira vitória que Cristo comprou para as mulheres? E na sequência, eu quero falar de feminilidade bíblica. Mas eu quero terminar lendo para vocês alguns trechos do livro do Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Você precisa conhecer esse material. Porque eu sei que a imagem de homem bíblico que eu descrevi aqui, você homem que me ouve, você para e pensa, eu não consigo. Eu também não consigo. Mas vamos fazer de conta que a gente consegue? Esse é o título do capítulo do Lewis, Vamos Fazer de Conta. Ele vai explicar como é que você pode buscar a santificação, tornando-se o homem bíblico que você é chamado a ser. É lindo o que ele escreve. Preste atenção, e eu termino com essa citação. Será que posso começar mais uma vez colocando duas imagens, ou melhor, duas histórias na sua cabeça? Uma é a história que todos vocês já leram, a chamada A Bela e a Fera. A moça da história, como vocês devem se lembrar, teve de se casar com um monstro, por alguma razão, e ela o fez. Ela o beijou, fazendo de conta que fosse um ser humano. E então, para o seu alívio, o monstro se transformou em um homem de verdade e tudo ficou bem. A outra história é sobre alguém que teve de usar uma máscara. Uma máscara que fazia com que ele tivesse uma aparência muito melhor do que a que realmente tinha. E esse homem teve que usar a máscara por anos a fio. E quando ele tirou a máscara, ele descobriu que a sua face havia se conformado à máscara. E ele então havia ficado bonito de verdade. O que começou com um disfarce havia se tornado uma realidade. Você não é um ser como o Filho de Deus, cuja vontade, cujo interesse estão em harmonia com os do Pai. Você, homem, eu, nós somos um emaranhado de medos egocêntricos, de esperanças, de ganâncias, de invejas e de presunção fadados à morte. Sendo assim, de certa forma, esse vestir-se de Cristo é um tremendo atrevimento. O mais estranho, entretanto, é que ele nos mandou fazer isso. E por qual motivo? Qual a vantagem de fazer de conta que somos o que não somos? Qual é a vantagem de fazer de conta que somos como Cristo, não sendo como Cristo? Bem, mesmo no nível humano, há dois tipos de faz de conta. Há um tipo ruim de faz de conta, em que o fingimento está substituindo a coisa real. Por exemplo, quando uma pessoa faz de conta que vai ajudar você, em vez de ajudar você de verdade. Mas também há um tipo bom de faz de conta, em que o simulado leva você à coisa real. Quando você não está se sentindo parte... Ouça isso aqui, gente, isso é revolucionário. Quando você não está se sentindo particularmente amigável, mas sabe que o deve ser, a melhor coisa que pode fazer, muitas vezes, é assumir modos gentis e se comportar como se fosse uma pessoa mais legal do que realmente é. Muitas vezes, a única forma de desenvolver realmente uma qualidade, muitas vezes, a única forma de você se tornar realmente um homem bíblico, é começar a se comportar como se você já fosse. Esse é o motivo pelo qual, e aqui eu amo o que ele escreve, e aqui é outro sermão, mas a maneira como se tirou a imaginação das crianças. Olha o que ele diz. Esse é o motivo pelo qual os jogos infantis são tão importantes. As crianças sempre fazem de conta que são adultas, brincando de serem soldados, de irem ao supermercado, mas em todo esse tempo as crianças estão fortalecendo os músculos, aguçando a inteligência, de modo que o faz de conta de serem adultas as ajuda a crescer de verdade. Agora, no momento em que você se dá conta do "olha eu aqui me vestindo de Cristo", é bem provável que naquele mesmo instante enxergue alguma maneira de tornar aquele faz de conta menos fingimento e mais realidade. Olha eu aqui me vestindo de Cristo, porque de fato eu quero ser como Cristo. Olha eu aqui me vestindo de homem bíblico, porque de fato eu quero ser um homem bíblico. A partir daí, continua Lewis, começamos a entender do que o Novo Testamento está falando. O Novo Testamento fala sobre cristãos que são nascidos de novo, orientando-os a revestirem-se de Cristo. Fala de Cristo sendo formado em nós e de como passamos a ter a mesma mente de Cristo. E ele conclui: Deus olha para você como se você fosse um pequeno Cristo. E Cristo está do seu lado para operar essa transformação. Ouso dizer que essa ideia do faz de conta divino soa bem estranho no começo, mas será que é realmente tão estranho assim? Não é sempre assim que as coisas superiores alcançam as coisas inferiores? Por exemplo, uma mãe ensina o seu bebê conversando com o bebê, como se o bebê a estivesse entendendo, muito antes do bebê realmente entendê-la. Mas é assim que o bebê começa a entender. Tratamos nossos cachorros como se eles fossem quase humanos. E é nisso que eles acabam se tornando, no final, quase humanos. Que maravilha, gente. Que maravilha, porque pela graça de Deus e por meio da fé é possível a sua salvação do pecado, a sua transformação profunda, o desenvolvimento da masculinidade bíblica na sua vida. É possível, homem de Deus. Paulo aos Efésios escreveu no capítulo 4, verso 21: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem de Jesus, livrem-se de sua antiga natureza, livrem-se do velho homem, do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros, pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. Você não é o homem bíblico que você deve ser, mas comece a fazer de conta. Comece a sonhar como uma criança, com a melhor das intenções. O homem que quer ser homem bíblico, homem de Deus, e suplicando pela graça, por meio da fé: Senhor, me ajude a alcançar a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Produza em mim amadurecimento para que eu chegue à completa medida da estatura de Cristo. Ore assim. E quando você menos esperar, você se olhará no espelho e descobrirá: estou me tornando um homem bíblico. Vamos orar. Pai, opere esse milagre em nós. Opere primeiramente salvação naqueles que ainda não tiveram os olhos abertos para o pecado, para a condenação, para o estado natural de perdição. Que o Senhor mesmo convença o pecador de que a razão pela qual nos encontramos nesse estado de guerra entre os sexos, uns com os outros, é porque caímos no pecado. fomos separados, destituídos da glória de Deus. E a maneira de restaurarmos tudo, em primeiro lugar, é arrependendo do pecado e crendo em Jesus como a nossa justiça. E esta mesma graça, pela mesma fé, vai operando em nós desejos santificados e a condição de vivê-los, de praticá-los. Ajuda-nos a ser como a criança que sonha em ser o bom homem, o homem bíblico, e que busca e que age como tal no poder do Espírito. Ó Deus, opere um milagre hoje à noite no coração de todos. Que haja salvação, vida eterna e santificação neste lugar. Eu oro pedindo que a graça de Jesus Cristo, o homem perfeito, o amor de Deus Pai, o Criador maravilhoso, e a obra consoladora, santificadora, do Espírito aperfeiçoador, estejam sobre nós aqui e sobre o teu povo espalhado pela terra, até Jesus voltar para estabelecer seu reino eterno. É no nome de Jesus que oramos. Amém.